já estamos com o jet lag desta sexta-feira, sempre outra disposição no final da semana. Confere, Filomena Martins, bom dia.
Não sei, olha, vamos começar na Dark Web, onde eu não sei que horas são, nem se há jet lag. Portanto,
e que história é esta na Dark Web?
É porque o Robin Hood já tem uma versão virtual na Dark Web.
Tem colãs?
Não sei, não frequento a Dark Web. Uhum. Na verdade, não é apenas um Robin dos Bosques, são vários, são ladrões amigos dos pobres, estes Robin dos Bosques virtuais. É um grupo de hackers que não andam na floresta de Nottingham, andam sim ali pelo mais profundo da web e roubam grandes empresas para depois fazer doações anónimas a organismos que trabalham e a ajudar os mais pobres, os mais necessitados.
Isso é muito interessante. E como é que eles fazem isso?
Eu acho que se tu fosses destas empresas não acharias.
Claro.
Mas não sou.
Eles sequestram os sistemas informáticos dessas empresas com aqueles ransomwares e depois entregam parte do dinheiro que deviam para doações a estas organizações que apoiam os países em vias de desenvolvimento. Chamam-se DarkSide. E publicam os recibos das doações, que é para não haver dúvidas. O último, assim, que apareceu bem claramente no site foi de 10 mil dólares. Eles já ajudaram algumas bem conhecidas, tipo a Children International ou os do Water Project. Só que agora, algumas dessas organizações que foram ajudadas querem devolver o dinheiro porque perceberam que o dinheiro veio de ações criminosas. No entanto, eles, para não haver dúvidas, também criaram um site que chama-se The Giving Block e que permite fazer as mesmas doações em criptomoedas. Desde que roubem, está tudo roubado.
Mas, portanto, há toda uma ética.
Há toda uma ética.
Pois, isto até para os Robin Hoods Bosques, a vida está difícil, não é? Pelos vistos.
Está. Não podes roubar assim em qualquer lado.
Muito bem, deixamos a Dark Web e vamos até Florença, que tem mais uma hora que Lisboa.
É isso, e é mais uma, digamos, uma grande mudança virtual. Eu acho que muita gente da cultura vai gritar heresia, mas a verdade é que a Galeria Uffizi duplicou os seus visitantes jovens, porque contrataram uma equipa de 12 pessoas que idealiza vídeos diários para o TikTok sobre as obras da galeria. Eu vou dizer que a Vénus de Botticelli, por exemplo, decide-se revoltar-se contra a sua nudez e aparece desfilando o último modelo da moda primavera-verão deste ano, de 2020, que é exatamente um macacão contra a pandemia com luvas e máscara.
Portanto, é mesmo uma heresia para os mais conservadores, conselho para a cultura, mas podemos dizer que é mesmo uma revolução isto.
E isto resulta, uhum. Vou dizer, a conta do TikTok do museu permite interagir com as obras e muitos especialistas dizem que outros museus vão seguir o exemplo. A Galeria Uffizi abriu as contas no Facebook e no TikTok pela primeira vez em março e em abril deste ano. Já tem mais de 66 mil seguidores no Facebook e de 57 mil no TikTok. Não sei se isto é muito ou é pouco, mas para mim é uma imensidão. Além disso, em julho e agosto deste ano, entre 34% a 45% de todos os visitantes do museu tinham menos de 25 anos, que é quase o dobro do mesmo período do ano passado. Portanto, é muito. E além da rebelião da Vénus, do Botticelli, as Três Graças, do Morandini, dançam ao ritmo da música N-Yoki, que eu tive de ver o que era, mas é uma sensação daquela rede social, do TikTok. Eu não sabia que era, mas é, por visto é. E o quadro do Andrea del Castagno, aquele que representa o poeta Petrarca, interage com o retrato da sua amada Laura, que é do Pietro Saltini. Portanto, aquilo é tudo uma juliatana do TikTok e funciona lindamente. Portanto, se é para usar TikTok, que se usa a sério. Eu deixei-vos alguns exemplos para vocês verem como é que o Dancing Graces, por exemplo, elas são todas nuas ali, ou são uns sons assim muito modernos.
E com ótimos resultados nas visitas ao museu, não é?
Que é o que interessa para vocês.
Que é o que interessa. Olha, vamos para o país de Gales, que, ao que parece, esta sexta-feira entra em confinamento e tem a mesma hora que Lisboa.
É exatamente isso, mas olha, se vocês acham que a NASA conseguiu um grande feito ou colocar agora ali naqueles 16 segundos para ir recolher pó de um asteroide, é porque não conhece esta história. Porque uma cadeia de supermercados britânica conseguiu lançar o primeiro nugget com astronauta para a estratosfera e que ele chegou mesmo, este nugget, a 33,5 km de altura, atado a um balão meteorológico e aterrou de paraquedas, parecia uma nave do Elon Musk.
Bem, isso é fantástico, de facto. Qual era a intenção disso?
Sim, porque a ideia é a história é como é, mas
é
isto tem algum sentido.
Lá em cima, põe um nugget no congelador.
Exatamente, foi um bocadinho assim. Eles quiseram celebrar os 50 anos da empresa. A empresa chama-se Iceland, é especialista em produtos congelados, exatamente. É mesmo. E os nuggets de frango são o produto mais vendido e o favorito dos clientes desta empresa. Daí a ideia. Eles, segundo o diretor de marketing, eles queriam mostrar que os produtos dele não são deste mundo e, portanto, nada melhor que enviá-los para o espaço. Este ano, só numa semana, eles venderam 10 milhões de nuggets de frango e foram o supermercado que mais cresceu nas vendas no Reino Unido, cresceram 20%. Portanto, é dobra, não é? Na altura do confinamento.
Foi exatamente por causa do confinamento.
Exatamente.
Era preciso estar tudo congelado.
O vídeo da viagem espacial, que vocês devem ver porque é bem giro, do Nugget tem 2 minutos, começa na sede da empresa e chega aos tais 33,5 km de altura, o que daria 880 mil nuggets. Depois, quando cai, o paraquedas abre-se 19 km do sol para uma aterragem suave do Nugget, depois de uma viagem de 1 hora e 45 minutos. O Nugget, coitadinho, teve sob temperaturas de menos 60 graus e atingiu velocidades de 322 km por hora a descer, mas chegou inteiro e intacto. Isso é que é importante.
Isso, não sei se é boa notícia para a saúde, que ele tenha chegado nesse estado, mas...
Eu diria que não, porque ele, depois disto tudo, chegar inteiro e intacto, imagina do que aquilo é feito.
Exatamente.
É de frango.
Olha, Filomena, qual é a música com que fechamos esta semana o Jet Lag?
É uma música que se chama exatamente Fried Chicken, é do José Brown Band, provavelmente tu não conheces, mas é muito country, à minha medida.
Country, vamos ao country da Filomena Martins no final do Jet Lag esta semana.
Chicken and beer, já agora.
Ok.
Para quem gosta.
Filomena, estamos de regresso com histórias de outros fusos horários, segunda-feira, depois das 7. 7 e pico, pode ser?
Pode ser.
Beijinhos, bom fim de semana.
Bom fim de semana.
I'm a chicken fried and cold beer on a Friday night, a pair of jeans that fit just right and the radio. Oh, 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 oh. Well, I was raised up beneath the shade of a Georgia pine, and that's home, you know. Sweet tea, pecan pie, homemade wine, where the peaches grow. In my house, it's not much to talk about, but it's filled with love that's grown in southern ground. And a little bit of chicken fried, cold beer on a Friday night, a pair of jeans that fit just right, and the radio. Touch of a precious child and know a mother's love. It's funny how it's the little things in life that mean the most. Not where you live, what you drive, or the price tag on your clothes. There's no dollar sign on a peace of mind, this I've come to know. So if you agree, have a drink with me, raise your glasses for a toast to a little bit of chicken fried and cold beer on a Friday night, a pair of jeans that fit just right, and the radio. I'd like to see the sunrise, see the love in my woman's eyes, feel the touch of a precious child.